Olá, seja bem-vindo ao podcast Melhores Líderes, o podcast da liderança. Esse é o nosso terceiro episódio. Eu sou o César Nance, co-founder, CEO da Pulses, e o nosso tema aqui continua sendo rituais de liderança. E comigo tem aqui a Michele Delecave e Renato Navas. Tudo bem, Mi?
Olá, pessoal. Estamos aqui de novo para continuar falando, então, sobre rituais de liderança.
Fala, Rê.
Opa, tudo bom, gente? Bom estar aqui com vocês de novo.
Maravilha. Lembrando, gente, que no nosso último episódio a gente falou sobre as bases dos rituais de liderança. Então, falamos sobre sinais disfuncionais da equipe e também sobre bases de eficácia da equipe. Então, se você não viu, importantíssimo, volta lá rapidinho, escuta o episódio 2 e continua aqui com a gente. No episódio 3. Nosso objetivo aqui hoje vai ser explorar mais os rituais de liderança. Vamos falar de rituais mais estratégicos, né? E inevitável falar um pouco dos OKRs e como esse negócio acontece, os OKRs, né? Vamos tentar explorar também um pouco mais de rituais de alinhamento entre líderes, né? Numa base um pouco mais tática, meio que semanal, quinzenal. Falar de conversas de engajamento, né? Conversas que não acontecem na maioria das empresas. Nossos clientes costumam fazer muito, inclusive, né? Em função até da plataforma em si. E também do famoso check-in, né? Que a gente comentou no nosso último episódio, ou os one-on-ones, né? Que ficaram populares aí. E eu queria também explorar muito aqui com vocês para a gente desmistificar os one-on-ones, né? Então, vamos lá. Vamos ao nosso episódio aqui de hoje, Michele e Renato. Renato, vamos começar aí com rituais mais estratégicos. Se você quiser também dar uma retomada aqui na eficácia da equipe, acho que é legal para a turma ter uma ideia dos fatores essenciais e habilitadores. E já queria que você puxasse assim, rituais de nível mais estratégico. Quais são eles e como eles podem fazer a diferença na alta performance das equipes?
Então vamos lá. Se a gente pega... Vamos pegar os três fatores essenciais de eficácia dos grupos. Pessoas certas, time real e direção clara e convincente. Se nós pensarmos que... vamos partir do princípio que o processo de seleção está indo bem, a gente está trazendo as melhores pessoas para dentro de casa, né? Os líderes minimamente têm uma habilidade de gerar equipes que funcionem bem entre si, né? Que estejam próximas, alinhadas, interdependentes. Mas tem um ponto aí que a gente precisa dar uma atenção, que é para onde a gente direciona a energia e foco destas pessoas ou deste time. Então, direção clara e convincente vai ser a base para a gente pensar num cascateamento da cultura e também num cascateamento das diretrizes estratégicas para determinar foco, prioridade e, consequentemente, resultados tangíveis. Então, a gente sabe aí dos OKRs como um dos rituais muito utilizados para definição de objetivos estratégicos e cascateamento, mas a gente pode pegar também outras bases conhecidas como o Balanced Scorecard, né, onde a gente também pode pensar no cascateamento das diretrizes baseado nos fatores, nos pilares que o Balanced traz.
Desdobramento pelas diretrizes, né, um clássico do Falcone também.
Do Falcone também, que é uma ótima metodologia. O importante é pensar que toda organização dissemina a sua cultura e dá foco por meio das estratégias. Então, quando um grupo de diretores, né, ou do alto escalão de uma companhia se reúne para definir o que é prioridade, o que é valor para essa organização dentro do determinado período, ela começa passos importantes para gerar foco e maior produtividade. Lembrando que uma das necessidades básicas do ser humano é a estrutura. Então, como os nossos times e as pessoas vão organizar o seu tempo é fundamental para nós termos resultado e eficácia.
Eu acho que é muito legal também que o OKR ele possibilita com que as pessoas consigam perceber a sua contribuição para o objetivo da empresa, né? Porque eu tenho uma noção de quais são os objetivos da empresa, né? Como a minha área possibilita com que eu impacte, né? Nesse alcance desses objetivos da empresa e qual a minha função e as minhas tarefas contribuem para esse objetivo da área e da empresa, né? Então dá uma visão mais macro, né? Além dessa questão, dessa visão de prioridade.
Muito bom. Os OKRs, né? O Objectives and Key Results, a gente está falando das siglas aqui, né? Mas não conceituou, né? Para quem ainda não conhece. Eu acho que ele tem um ponto super relevante, que é a frequência também. Então, isso vem meio que sendo... a gente foi pressionado, né, pela rapidez do mundo dos negócios nos últimos anos, a ponto de chegar num nível que a gente olhava para uma estratégia que era definida no final do ano, em dezembro, início de janeiro e já não conseguia ver sentido nela em outubro, né? Do tipo, cara, mudou tanta coisa que parece que a gente tem que refazer. Uma das premissas do OKR é que ele possa ser flexível ao ponto de você rever as estratégias, por exemplo, a cada 3, a cada 4 meses, né? E redefinir, né? Os grandes objetivos, tipicamente, eles não têm tanta mudança, né? Eles se adaptam, mas os key results podem ser bem diferentes, inclusive. Então, a frequência com que o OKR é implementado na maioria das empresas é já reflexo da pressão do mundo ágil, né? Então, assim, o OKR também é considerado uma metodologia ágil por muitos aí fora. Então, vale muito a pena a gente entender que o OKR é um ritual, ou seja, as reuniões de OKR são rituais e a gente usa isso, de fato, para moldar a estratégia, seja lá na cúpula da empresa, né, Renato? Ou seja, na sua equipe, né? Ou seja, uma equipe com 5 pessoas, no nível mais operacional até que você esteja na empresa. Esse é um ritual super importante, né, que deve ser observado aí pelo líder, né?
Uma boa prática em relação ao OKR ainda é assim, né? Se a gente está pensando em, de período em período, fazer uma análise dessas metas, até para ver relevância, né? Ou seja, ainda é palpável isso que a gente está definindo, né? O mercado está indo para a direção que a gente esperava, né? Então, assim, pô, em momentos de alta volatilidade, muita incerteza, um método para poder pensar a estratégia de forma mais frequente é fundamental, né? E antes da gente pensar em iniciar um próximo trimestre ou um próximo período, é muito importante que a gente faça um outro exercício que pode ser um ótimo ritual de fechamento do trimestre ou do período específico, 3-4 meses, né? Que é de lições aprendidas, né, César? Então, como é importante nós envolvermos o nosso grupo, né? Perguntando deles o que a gente fez que foi sensacional, que a gente precisa repetir para o próximo período, o que a gente fez que atrapalhou a nossa vida, que nos desorganizou, tirou o nosso foco, competiu com as energias ali, né? E o que a gente tem que prestar atenção como algo a iniciar ou a experimentar diferente, né? Que oportunidades existem para o próximo tri. Essas lições aprendidas, ele é um ritual importante porque além da gente estar envolvendo a equipe numa visão estratégica global, nós também damos a possibilidade da base ter voz, que também é algo que gera maior envolvimento, comprometimento e senso de responsabilização. Até porque, vamos pegar lá nas bases de aprendizagem de adulto, né? A gente sabe que os adultos aprendem quando eles veem importância e significado. Então, eles tendem a fazer algo novo ou a se disponibilizar para algo diferente, que pode ser desafiador, que pode ser uma meta nova, que tem que aprender coisas diferentes, quando eles enxergam que aquilo é relevante, importante e significativo. E nada melhor do que gerar significado do que envolver as pessoas.
Muito bom. Lições aprendidas, então, 3 colunas bastam, certo? Coluna 1, o que fizemos que deu certo?
Manter.
Né? Que vamos manter, né? Coluna 2,
parar.
Que devemos parar de fazer.
Né? Ou eliminar, tirar da
eliminar,
nossa frente.
Tirar da nossa frente. E coluna 3,
começar.
Que deveríamos começar a fazer. Cara, não é simples, direto, faz todo sentido. A gente faz aqui na Pulses, inclusive, a cada final de trimestre, né, com o nosso time. É parte do processo
objetivo.
Antes de revisar os OKRs, a gente faz isso. Funciona super bem. A gente não deu exemplo de OKR, tá? Então, assim, eu sei que tem muita coisa na internet para quem gosta do tema, mas eu vou dar um aqui bem simples, né, Mi? Sempre fala que o objetivo é mais intangível, né? Então, você pode ter um baita objetivo para a sua área de marketing, que é ser um grande gerador de leads, né? Isso é um objetivo, né, típico, de uma área de marketing que trabalha com inbound. Então, esse é o nome do objetivo em si, né? Ser um grande gerador de leads. E quando você pensa no key result, né, Michelle? Aí você começa a detalhar, né? Números também, né, cara? Aí você começa a falar de, cara, meta de leads qualificados, enfim, você começa a colocar números, né? Então, esses de fato são os key results, né? Algumas ferramentas, como a nossa, inclusive na Pulse, você consegue detalhar tarefas, né? Inclusive, que podem ser grandes marcos para que você cumpra esse key result. Então, enfim, faz todo sentido. Acho que é uma ferramenta de detalhe, de estrutura, né? Como o Renato falou, que é mega importante, né, Rê?
E tem uma outra coisa importante, que é a quantidade, né, César? É muito importante, se a gente quer foco, que a gente também não saia definindo 20 objetivos para aquele período.
Tem objetivos, 190 key results, né? Não tem foco.
Um bom número o quê? De 3 a 4 objetivos?
Entre 3 e 4 key results para cada objetivo é um número recomendado.
Um número recomendado. O mais importante é, esses objetivos precisam dar foco daquilo que é geração de valor. Então, é meio intuitivo, né? Se a gente tem vários, dificilmente a gente vai conseguir a consecução.
E dentro da capacidade do time, né? Então, a gente sabe que os times pode até ter uma expansão que está prevista dos times, mas a gente tem que ter sempre o cuidado de respeitar essa capacidade do time. Muito bem, vamos descendo aqui um pouquinho mais. Falando de rituais que vão chegar agora, Renato, em coisas mais táticas, né? Estamos falando aqui de uma base mais semanal ou quinzenal, alinhamentos, por exemplo, entre líderes, né? Então a gente está olhando muito para o nosso time, certo? Mas entre os pares, né? Como é que a gente faz para se alinhar? Porque as coisas vão caminhando, as empresas não andam só os times e deu, né? Os times são interligados, né? Por várias metas, inclusive. Como é que a gente cria rituais de alinhamento?
Então vamos lá, olha que interessante, né? Hackman traz a importância de ter um time real com direção clara e convincente. O Center for Creative Leadership, uma das maiores escolas de negócio do mundo, fala do DAC, né? Que é direção, alinhamento e comprometimento. Então, olha como o alinhamento é fundamental para equipes coesas, poderosas e de resultado. Então, se a gente pegar como é que a gente cascateia os alinhamentos, o primeiro ponto é definimos, então, a visão geral. Um bom OKR, ou uma boa meta, um bom objetivo, dá essa estrutura de direção. E aí, o primeiro passo para a gente garantir alinhamento é garantir que todos os gestores, os líderes, estejam na mesma página, né? Para que a gente não fique disputando por recurso de qualquer forma, né? Esse alinhamento também tem a ver com aonde vamos colocar os recursos da organização. Dinheiro, tempo, pessoas. Então, um bom alinhamento passa por aí. Então, a gente prioriza, dá visibilidade para as pessoas de onde vamos alocar os nossos recursos, para que as equipes se preparem para este período, considerando esta prioridade da organização. Então, semanalmente ou quinzenalmente, é muito importante, e aqui na Pulses a gente faz esse ritual semanalmente, numa weekly de gestores, mas todo início de semana, nós iniciamos a semana, essa pode ser uma boa prática, claro que é ajustável a cada organização, mas fazendo um alinhamento de prioridade do que está no radar, ou que deveria estar no radar, das lideranças. Por quê? Porque isso habilita os líderes a alinharem com as suas equipes aquilo que é prioridade, aquilo que deve cascatear, facilitando a comunicação e o alinhamento. Então, um ponto importante é, e aqui eu acho que é um dos fatores que mais torna relevante as weeklies de gestores. É muito fácil um gestor usar o seu chapéu de líder de área. Ou seja, quando um gestor é promovido para ser gestor, ele já recebe lá um óculos, vai, melhor assim, de líder de área. Então, quando ele usa esse óculos, ele olha para baixo. Ele garante que os KRs, né, os key results da sua área sejam cumpridos, seus indicadores, as suas metas sejam cumpridas. Ele olha para como a sua equipe está funcionando e assim por diante. Muito bem, mas esse óculos pode deixar ele míope também, porque ele não olha para a organização. Então, todo líder, quando ele é alçado ao papel de líder, ele recebe também um outro óculos que é muito difícil ele usar. Ele esquece lá na gaveta, na grande maioria das vezes, que é o óculos de líder corporativo. Então, quando ele usa esse óculos de líder corporativo, ele precisa entender os impactos das áreas do todo. Então, assim, por mais que eu não entenda de marketing, eu preciso me importar em saber que resultados são esses, que indicadores são esses que a Michelle lá no marketing está produzindo, né? Ou em vendas, ou em CS, ou em produção, em operações, em TI, em RH, porque eu preciso aprender a compreender como que isso tudo funciona em cadeia.
Então é um óculos 360 e 3D, talvez. Também.
Sensacional, é um óculos coruja.
É? Sei lá se é possível isso.
Muito bom. 4D.
4D.
Um óculos 4D.
4K também, né?
Em 4K de resolução. Talvez a resolução possa ser um pouco menor, né? Não precisa em tanto detalhe, né?
É verdade.
Muito
é
bom.
Mas acho que o importante é que esse líder saber que ele tem um compromisso que é ser detentor dessa visão do todo. Senão, como é que ele vai ajudar a equipe, às vezes, a lidar com a frustração de não ter os recursos que a equipe espera, né? No tempo que ela espera e do jeito que ela espera.
Ele traz essa visão para o time também. Muito bom, Rê. Vou puxar aqui um outro ritual super importante com a Michelle. Esse é um que eu sei que ela faz super bem aqui com o time dela também. E tem muito a ver com a nossa prática aqui na Pulses, com a nossa plataforma também, que são conversas de engajamento. Né? Michelle, o que são essas conversas de engajamento? Do que se trata isso?
Bom, vou falar um pouquinho de como que a gente faz aqui na Pulses, né? Sure. Como é que seriam essas conversas de engajamento. A gente utiliza, claro, a nossa plataforma, né, Pulses, né, de clima e engajamento, para poder acompanhar de forma contínua como os nossos colaboradores percebem o clima e como é que está o engajamento das nossas equipes. Então, a cada mês, a gente senta, né, para olhar esses indicadores. Então, eu, enquanto gestora, olho os indicadores da minha área, né, de como é que está o clima, de como é que está o engajamento da minha equipe. E depois a gente senta, né, com os pares para poder discutir como é que está o engajamento de uma forma geral aí da empresa. E a gente sempre traz, enquanto área, a gente sempre traz quais são os indicadores que estão melhores, né? Os três melhores e os três piores, né? Indicadores que a gente precisa olhar com atenção para poder pensar em planos de ações para melhorar esses indicadores, né? Então, quando a gente traz, a gente discute em conjunto com os demais diretores da equipe e pensa, então, possibilidades de como a gente pode agir para melhorar esses indicadores. Mas eu também sento com a minha equipe, né? Então, eu apresento o dashboard para a minha equipe, mostro os indicadores que estão super bem e os indicadores que não estão legais e a gente discute, né? Bom, como é que ocorre isso na prática, né? O que vocês percebem que existe na empresa que está contribuindo para que esses indicadores sejam bons, né? E aí eles vão trazendo, a gente tem isso, tem aquilo, né? E o que também está ruim. E aí, com esse olhar e esse feedback do colaborador, eu consigo pensar junto com eles em possibilidades de ações. E às vezes essas ações são da minha área, que é algo específico, né, da forma que eu atuo com a minha equipe, e aí que eu posso estar reforçando ou pensando em ações de melhoria, ou são coisas organizacionais mesmo, que daí eu preciso levar para a gente discutir em conjunto, né, com os outros diretores para pensar em ações mais macro.
E aí é o que eu acho que é fantástico, essa prática, né, de olhar um dashboard de indicadores, né, sobre o time, com o próprio time, né? A maioria dos líderes olham e, cara, beleza, fica com esse dado aqui para mim, vou conversar com outros líderes, o que é super legal, porque é uma troca, né, a gente consegue até identificar padrões em toda a empresa, né, coisas que são locais, né, em várias equipes e acabam sendo globais para toda a empresa. Mas a prática de trazer para o time e expor isso, né, eu acho que isso tem uma retroalimentação da cultura, de alguns elementos super importantes. Um é um nível de confiança que você constrói com o próprio time, de falar assim, cara, estou abrindo aqui para vocês os indicadores para que a gente olhe junto para isso. Segundo, sentimento de transparência, né, que você dá em relação aos indicadores, cara. É assim, e ali podem estar, inclusive, vulnerabilidades, né, do próprio líder, né? Porque tem, a gente mede coisas na Pulse como a liderança, como feedback, como reconhecimento, que o líder tem uma responsabilidade, cara, enorme em cima disso. E acho que terceiro é a colaboração, né? E aí o empoderamento de, cara, eu tô olhando para isso, eu sou responsável pelo clima dessa equipe, né? Que impacta, né? O nosso microclima impacta no macroclima. Acho que isso a gente consegue trazer cultura, elementos da cultura, né? Que são muito fortes, como confiança, colaboração e transparência. Essa é uma das práticas que eu acho mais interessantes aqui sobre conversas de engajamento, né?
E como a nossa plataforma, ela é anônima, quando eu mostro pro meu time, ele também percebe que, de fato, a gente não consegue identificar quem foi respondente, mas que estamos ali juntos, enquanto times, pensando em possibilidades, né? Eu trago um exemplo como o bem-estar, quando a gente tem um indicador que a gente olha que é o bem-estar, e na nossa empresa estava baixo esse indicador, na minha área estava baixo. Eu poderia pensar em várias ações para o meu time, mas será que realmente as ações que eu vou pensar é o que realmente eles precisam, né? Então, quando a gente sentou em conjunto e pensou em conjunto, vieram coisas muito mais simples do que eu ia propor, inclusive, né? Porque eles estão vivendo na prática, né? Claro que eu faço parte do time, né? E tem a minha contribuição, mas escutar o colaborador do que ele precisa é muito mais rico do que eu, ou, né, o CEO da empresa foi lá e, é isso, né?
Isso é uma ação de consideração. É você parar de achar que você sabe o que é melhor para o outro e perguntar para o outro o que é melhor para ele.
Sim. Bom, e a gente usa, então, a plataforma Pulses, né, de clima e engajamento, para fazer essas conversas de engajamento. Eu fico me perguntando de como que é nas empresas que não possuem, né, que não utilizam uma plataforma para acompanhar de forma contínua.
Não se pergunte, vamos perguntar para o Renato.
Ixi, vamos lá, então. Não se pergunte, Arthur.
O cara que não tem lá a Pulses, mas ele obviamente tem uma equipe, como é que ele consegue ter conversas de engajamento, né, sem de fato ter um painel de indicadores mega bonito?
Bom, eu acho que tem algumas possibilidades. A primeira possibilidade é pedir apoio para alguém de fora, como por exemplo uma área de RH, que tenha alguém neutro que possa conduzir com o grupo um workshop falando sobre aspectos aspectos do grupo. Então, exemplo, né, isso é algo que até a própria consultoria ou algumas consultorias também podem apoiar. Mas debater como uma análise de cenário, né? Então, assim, o que existe hoje dentro dessa equipe que impacta no alcance de resultados? Uma pergunta ampla como essa pode gerar insights super significativos para entender o cenário atual. E depois que esse cenário tiver discutido, né, com alguns elementos, você pode categorizar isso em fatores para você poder endereçar, né? Então, explorando o cenário pode ser uma ótima possibilidade, né? Uma outra possibilidade pode ser você já vir com alguns temas previamente pensados e colocar esses temas para serem discutidos. Então, você pode eleger um tema como, por exemplo, bem-estar, que você trouxe, né? Fazer uma pergunta para o grupo, né? Ou seja, gente, como está o nosso bem-estar na nossa equipe e quais são os fatores, o que a gente precisa saber sobre o bem-estar aqui deste grupo? E deixa que o grupo possa trazer os elementos em relação a um determinado tema. Então, na Pulses, por mais que você não use a Pulses, se você olhar lá no nosso site, www.pulses.com.br, você vai ver as 12 dimensões que a gente trabalha, as 12 dimensões preditoras do engajamento ou que impactam o engajamento. Vai estar lá embaixadorismo, liderança, relacionamento interpessoal, justiça, enfim, né? Vai ter as 12 dimensões. Você pode pegar essas 12 dimensões e perguntar para a sua equipe a respeito delas, gerando os debates. Um ponto de atenção apenas. A Pulses tem o cuidado de gerar as respostas anônimas. Quando você está num grupo, vale a pena você tomar alguns cuidados. Então, para não gerar uma exposição e até uma sensação, se isso não é comum nos grupos, as pessoas podem ficar, se você não tem o hábito, né, de fazer essas investigações, as pessoas podem ficar com medo. Então, uma sugestão seria dividir as pessoas em pequenos grupos e gerar um debate nos pequenos grupos para que o pequeno grupo traga para o grande grupo. Então, não interessa quem trouxe, né? Veio do pequeno grupo, pedindo para as pessoas anotarem papéis para depois compartilhar. Isso é uma possibilidade. Ou ferramentas online, onde as pessoas possam, numa nuvem de palavra ou num texto aberto. Inclusive, a gente tem um super parceiro, que é o EduPulses, que faz isso de forma super digital. As pessoas lançam num link, né, e automaticamente aparece na tela as coisas que as pessoas vão discutindo. Isso protege, né, gera um anonimato, fazendo com que o líder possa, depois que todos os dados estão lá, discutir e pensar, obviamente, em ações. Então, se a gente pensar num ciclo, a gente pode pensar assim: eu lanço um tema, eu gero um momento para o pessoal refletir sobre ele, a gente debate este tema e a gente cria planos de ação. Sempre é importante gerar plano de ação, endereçar isso na plataforma da Pulses. Tem como você criar o plano de ação e acompanhar, mas se o líder não tem esse plano de ação e está conduzindo o grupo, é importante que isso seja feito num Excel ou qualquer outra ferramenta. Se o RH está vindo conduzir esse workshop, no mínimo envolver o líder para a gestão e acompanhamento desses planos de ação. E uma ótima prática é empoderar as pessoas do time para liderar uma ação de impacto, né, no clima e no engajamento. E, obviamente, a cada momento, a cada reuniões, rever como é que está o andamento das ações, para não morrer, né? Deixar vivo essas ações no grupo. Então, essas são boas práticas, Mi, e que eu tenho acompanhado em algumas empresas, ainda no papel de consultor.
Vou fazer um jabá rapidinho aqui, porque, assim, um líder pode usar Pulses gratuitamente, inclusive, se ele tiver até 25 pessoas. Só entrar no nosso site, se cadastrar, é gratuito, usa a plataforma completa, inclusive. Então, assim, não perde tempo, vai lá e testa, né? Pode ser útil aí para você. E o Renato falou da ferramenta EduPulses, né, que é uma prima da nossa Pulses, nasceu no mesmo, vamos dizer assim, berço de inovação da Pulses. É uma plataforma de interação mobile entre instrutor e grupo, né, instrutor e alunos, mas também pode ser usada para reuniões corporativas. A gente utiliza muito a ferramenta, ela tem crescido muito, a gente tem visto, né, o Pedro Carneiro fazendo excelente trabalho lá, como CEO. Então pode acessar lá, que é gratuito, tem várias funcionalidades gratuitas, www.edupulses.io, tá ok? Acessem lá que vocês vão gostar, ainda mais em época aí de home office, onde tem muita gente home office. A gente tem usado, cara, em quase todas as reuniões que a gente faz com o nosso time. Então vale muito a pena ter uma ferramenta de interação, né, online em tempo real, e que protege inclusive alguns anonimatos, né, Rê, para fazer esse tipo de trabalho, quando você quer de fato ter um workshop com o seu time, né? Vale muito a pena.
Uma estratégia de engajamento eficaz a gente escuta, responde e faz algo a respeito. É isso, a gente falou no nosso primeiro episódio e aqui estou resgatando, porque garantir o anonimato, o sigilo, né, a segurança psicológica, mas ouvir, responder, né, já durante as discussões, até dar certas respostas para o grupo, né, e também fazer alguma coisa com isso, gerando planos de ação efetivos, é uma excelente estratégia de engajamento.
Muito bom, gente. Vou puxar aqui agora o famoso check-in. Nós falamos aí no nosso último episódio. Antes de falar do check-in, vou falar do 101. Né?
Tá bem conhecido, né?
É, 101, cara, talvez seja uma das coisas que a gente mais tem ouvido falar quando se fala de gestão moderna da performance, ou gestão da performance, ou revolução da gestão da performance. O 101 usualmente é representado um, dois pontinhos, um, né? Ou seja, um a um, que é uma conversa tipicamente entre líder e liderado sobre algum tema. Né? Estou falando assim porque o 101 tem tanta maneira de fazer o 101. Nos últimos 2-3 anos, a gente tem visto tantas plataformas inserirem o 101, né, de maneira mais ampla, mais estruturada. E a gente até escuta às vezes assim, vou almoçar com o meu liderado e a gente vai ter o 101 naquele almoço, sabe? Então, assim, eu queria ouvir os especialistas aqui sobre, de fato, assim, 101, check-in. Cara, de que se trata essa conversa um a um, Renato? Vamos lá. Qual é o intuito dela? Isso é estruturado? Não é estruturado? É para ser solto? Cara, o que faz mais sentido como estratégia de gestão de times de alta performance?
A primeira coisa, né, quando eu escuto você falar que tem líderes que vão almoçar lá e fazer o one-on-one, eu fico pensando se misturar, né, o one-on-one com o almoço dá uma boa mistura, né? Ou seja, como é que é isso? Né? Que tempero é esse que a gente vai colocar? É importante que a gente tenha foco e cuidado. Isso não significa que a conversa não possa ser informal, né? Mas eu acho que a gente precisa ter um propósito claro com esses encontros de one-on-one. Uma das coisas que eu entendo que é fundamental para um bom one-on-one é ajudar, você como líder, ajudar a priorizar ou a focar, né? Dar o apoio necessário para que aquilo que está no radar do seu liderado possa ser ajustado. Ou seja, o que ele está imaginando que ele tem que dar foco para gerar valor para a empresa. E às vezes, esse liderado, ele está com uma percepção distorcida da realidade. Para ele, focar em certas coisas é prioridade. Mas um líder que está acima, enxergando a organização como um todo, às vezes vai precisar intervir fazendo alguns ajustes. Então, uma das coisas que precisa estar presente nesse one-on-one é a oportunidade de falar sobre projetos prioritários ou ações prioritárias. Aquilo que de verdade vai gerar valor ao negócio. Né? Onde esse colaborador precisa colocar o seu tempo. E uma outra coisa que eu também entendo que é muito importante no one-on-one é o líder também entender como ele pode apoiar este colaborador dentro desse período. Porque a gente sabe, e aí nas questões de performance que a gente tem escutado, né, muitas críticas da performance é delegar para o outro a responsabilidade da performance. Só que a gente sabe que a gente vive num ecossistema e se o líder não apoia o liderado, é impossível, às vezes, para muitos temas, o liderado por si só performar. Então, num one-on-one efetivo, eu também entendo que é fundamental que o líder compreenda de tudo isso que está no radar deste liderado, o que eu posso te apoiar, te ajudar para você conseguir dar conta disso. Então, eu preciso entender que barreiras eu preciso te ajudar a tirar da frente. Como é que eu posso te desenvolver, às vezes, te capacitando, te orientando ou dando alguma informação que você não tem. Então, essa oportunidade de troca é muito importante. Por isso, uma certa formalização pode ajudar a dar um guia e um norte para essa conversa.
Muito bom, Renato. Gostei muito aí das suas colocações e queria voltar aqui para a Michelle e falei, Mi, como é que está sendo fazer o one-on-one com o seu time? Eu sei que você faz um excelente trabalho com o teu time lá. Conta para a gente, como é que é esse trabalho de one-on-one? Cara, se puder um passo a passo aí para a turma que está ouvindo enxergar como é que isso acontece na prática.
Fantástico. Eu fazia toda semana one-on-one, mas como meu time cresceu, agora eu faço a cada 15 dias, tá? Acho que é importante destacar. Como é que funciona? Então, eu sento com cada um dos liderados e pergunto, né, o que está no teu radar para essa semana? Quais são as tuas prioridades para essa semana, né? E aí, meu liderado vai trazendo quais são as suas prioridades e eu vou alinhando. Ó, isso faz sentido, isso não faz. Ó, é importante ter no teu radar que isso é importante para essa semana, né? Lembra desse objetivo, desse OKR. E a gente vai alinhando, então, quais são as prioridades para aquela semana, né? Ou para a quinzena, né? O que eu acho que é legal destacar também, que eu faço, como eu faço a cada 15 dias, não quer dizer que eu não alinhe com o meu liderado toda semana. né? As conversas de alinhamento, one-on-one, eu faço a cada 15 dias. Mas os meus liderados, eles fazem o alinhamento one-on-one quando eles preenchem na plataforma Pulses, que eu uso a plataforma Pulses, qual é as suas prioridades para aquela semana, né? Então eu vou lá, acompanho, vejo, né? E aí a gente tem as conversas mesmo, o check-in, check-out a cada 15 dias. No final da semana, ele faz o seu check-out, né? Que é identificar aquilo que ele conseguiu, ele vai preencher na plataforma, aquilo que ele deu conta de resolver, né, quais foram as prioridades que ele deu conta de fazer, né, o que ele não conseguiu, então, executar na semana, ele vai colocar o porquê, né, vai trazer também quais foram as suas dificuldades da última semana, o que ele gostou de fazer na última semana, porque isso me dá uma noção, né, do que ele gosta, até pensando em utilizar mais essas habilidades que ele possui, se surgiu outra prioridade, né, teve outras emergências no meio do caminho que não deram conta, então, de executar suas atividades.
O que acontece, né?
E é muito comum, né? E aí, duas perguntas que tem lá na plataforma Pulses, e aí eu utilizo quando eu converso com eles, é: você teve a oportunidade de usar suas principais forças e talentos? E ali me dá um termômetro, né? Se eu estou colocando atividades desafiadoras o suficiente, né? Ou não, né? Tá, ele está percebendo que ele não está conseguindo utilizar suas forças e talentos, já é um sinal para mim. Nossa, então eu preciso rever quais são as atividades que ele tem, quais são as suas prioridades, porque ele pode dar mais, né? Ele tem muito mais potencial. Né? E também se ele percebe que conseguiu agregar valor à empresa na última semana. Então, assim, o meu liderado preenche as informações dentro da plataforma Pulses e eu sento com ele, então, a cada 15 dias, e é nesse momento que eu vou alinhar, que eu vou conversar e vou falar, mas por que que você, né, não achou que você agregou valor, né? Me fala mais sobre essas suas dificuldades, né? E aí, com isso, a gente vai conversando, alinhando, e eu também consigo, já no momento, até dar feedback pro meu liderado. Então, são conversas muito produtivas, né, que acontece a cada 15 dias, mas que a gente faz o check-in, check-out, check-out a cada semana.
Agora eu estou começando a entender essa questão do ritual, hein, Renato? Que você tanto fala, hein? Vamos lá. Check-in, check-out. Toda semana, toda quinzena. Isso é um ritual, certo?
Isso é um ritual.
Isso é um ritual.
Assim como os feedbacks que a Michelle dá, assim como a gente comentou dos OKRs, dos desdobramentos, das reuniões líderes, das reuniões de líderes com as suas equipes. Eu também uso muito o check-in e o check-out que a gente tem na Pulses. E eu tenho um ritual que é logo depois da nossa weekly de gestores, onde a gente alinha. Eu faço uma weekly de time com a área de People Science. Neste encontro, eu trago aquilo que é as grandes prioridades para a nossa semana, alinhada com as prioridades dos gestores. A gente define quem vai pegar o quê, quem fica responsável pelo quê, eles montam os check-ins e aí depois a gente tem as conversas baseadas nisso. Então esse tem sido um ritual que tem gerado muito valor, inclusive no último, na última conversa de lições aprendidas dos OKRs que a gente teve com a área, esse foi um ritual que eles sugeriram que a gente continuasse. Porque dá visibilidade do todo, todo mundo da área entende o que, que cada um vai fazer, os seus projetos estratégicos, seus projetos, a conexão com os projetos estratégicos e ajuda eles a nos priorizar. Então, César, é isso. Esse é um ritual que tem dado resultado, mas que é muito importante. Cada cultura tem um jeito, cada gestor tem o seu estilo, é muito importante que os ajustes sejam feitos.
Eu acho que a Michelle trouxe que é bem importante, é que liderado puxa o que está no radar dele.
Sim.
Né? E essa mensagem ela é muito importante. Não sou eu, o líder, dizendo o que você tem que fazer. Né? É você dizendo o que está no seu radar. Isso também é um teste de alinhamento importante, que a gente faz o tempo todo. Porque, de fato, tem coisas lá nos nossos OKRs que são importantes, então elas precisam vir à tona, né? E se o ritual do OKR está bem implementado, a estratégia está sendo bem executada e no one-on-one a gente consegue capturar se a estratégia, de fato, está sendo executada, mas a gente também tem margem para mudar, porque as coisas também, mesmo num trimestre, né, elas podem mudar de caminho, de direção, e você pode fazer uma escolha por uma rota alternativa, ou mais curta, ou mais longa, ou uma rota diferente, e o one-on-one dá conta desse realinhamento rápido, né? Acho que é por isso que ele é um componente de método ágil sendo incorporado na nossa gestão e precisa de estrutura, né? Então eu sou assim, eu não sou a favor dos one-on-ones de almoço, disse aquilo que eu até brinquei aqui no início, mas enfim, de fato que eles sejam mais estruturados, se possível até mesmo aí uma ferramenta. Se você não tem ferramenta, faz no Excel, gente, faz no Google Sheets, mas faça, né? Acho que esse é um ponto importante. Começa fazendo alinhamento one-on-one, você vai ver o quanto isso muda, né? A forma como você enxerga o seu time, eles também enxergam você. você enquanto líder, como alguém que é corresponsável pela performance. Acho que esse é um ponto mega relevante também, uma visão de que performance não acontece por acaso, porque você tem um grande talento, mas porque você também, enquanto líder, é corresponsável pela performance do seu time, de cada um deles.
E o check-in, check-out, ele supre uma fome psicológica, né, Renato? Que é assim, ele te dá estrutura para o teu liderado para saber, né, o que ele... quais são as prioridades daquela semana. Ele também dá reconhecimento quando você senta com ele e mostra, olha, isso aqui que você conseguiu fazer, né? Olha quanto você agrega de valor para a empresa. E ele também dá estímulo, né? Quais são os desafios que eu tenho aí presentes para essa semana ou essa quinzena.
E eu consigo ainda regular se o estímulo está adequado com aquilo que ele entende que tem de capacidade ou não. É, então eu posso também fazendo esses acompanhamentos sistemáticos, né? O que é muito bom. Só queria fazer um adendo que você trouxe, Miki, que para mim é muito, muito legal. Quando você fala que o check-in vem do liderado e não do líder, né? E a gente também entende, né, o quanto que está claro para eles o negócio, eu acho que tem um outro ganho muito importante, que é treinar a autonomia. A não dependência da equipe por sempre o líder ter que. Então, quando você faz a equipe trazer a visão, você faz esse grupo pensar, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar a capacidade cognitiva, racional, reflexiva das pessoas. Porque é isso que vai fazer diferença para o nosso negócio. Toda vez que a equipe fica no aguardo, passivamente, aguardando o líder trazer as direções, eu perco uma ótima oportunidade de desenvolver meu grupo a pensar sobre o que eles entendem que geraria valor. Porque aí eu posso fazer a intervenção de ajuste e não de ficar simbioticamente alimentando uma dependência da minha equipe.
Excelente. Galera, lembrando que o 101, né, ele é um módulo também da Pulse. A gente chama de alinhamento one-on-one, que funciona através do check-in, check-out. Ele está disponível hoje para clientes Pulses, né? Ainda não liberamos ele para o mercado. Em breve, né, Michelle? Está chegando aí. Então, mas assim, tem sido muito bem usado, gerando grandes resultados aí para as equipes. Gente, estamos chegando aqui no finalzinho aqui do nosso papo. Acho que deu para explorar bastante os rituais. Então, falamos de coisas mais estratégicas, como os OKRs. Falamos de weeklies de gestão, weeklies entre gestores e com o time. E do 101 aqui no finalzinho. E aí, Renato, meio que lembrando, né? A gente botou um binóculo para enxergar longe com os OKRs, né? Usamos o nosso óculos para desdobrar para o time. Colocamos o óculos 360, né? Para olhar para os nossos pares, né? E agora voltamos com um óculos 4K, né? Para enxergar no detalhe um pouco das tarefas que estão no dia a dia aí da nossa equipe. Enfim, não sei se essa é a melhor analogia.
E ainda colocamos um óculos de cultura para entender engajamento, né?
Sensacional.
Ou seja, o que a gente tem que olhar para o engajamento que impacta a vida do colaborador, que pode ser trabalhado pelo líder, pela equipe e coisas que a gente tem que endereçar, por exemplo, para o CEO da empresa ou para o corpo de diretores para tomar a decisão do que quer fazer com isso.
Muito bom, gente. Cara, o tema é fascinante aqui para a gente, né? A gente vivencia isso no dia a dia, então poder trazer um pouco das nossas práticas e também, independente da ferramenta ou não uso de ferramenta, a prática por si só, acho que ela é tão relevante que vale a pena a gente ter dedicado aqui dois episódios, né, para rituais de liderança, nossos episódios 2 e 3 dessa primeira temporada aí do Melhores Líderes, né? Obrigado, Michelle. Obrigado, Renato, por mais esse episódio. Prazer estar aqui com vocês também. Agradecer nossos ouvintes que ficaram com a gente até o final. Siga o nosso podcast aqui nas plataformas. A gente está no Spotify. Toda semana a gente tem um novo episódio aqui. Siga também a Pulses no LinkedIn, Instagram, @PulsesEngage. Certo, Michelle?
Certo.
Tem conteúdo bem bacana lá. A Michelle cuida com a equipe dela desses conteúdos. E-books, artigos, white papers. Cara, tem muita coisa legal.
E tem bastante coisa relacionada ao tema, hein? Dê uma olhada lá. Alinhamento 101. Webinar de rituais de liderança. Dá uma olhada que tem bastante conteúdo no nosso blog.
Excelente, Michelle. Nosso site é www.pulses.com.br. Para você que é líder, www.melhoreslideres.com.br é o nosso centro de repositório de conteúdos para liderança, com comunidade, boas práticas, inclusive trocas entre pares estão lá, para que você vire um melhor líder, né? Por isso que é o melhoreslideres.com.br. Obrigado, gente. Até o próximo episódio.
Valeu, pessoal.
Show de aula. Valeu, gente.